América Latina e Caribe reforçam compromisso para ampliar parcerias e comércio.
Na Bélgica, a presidenta Dilma destaca medidas que Brasil está tomando para fortalecer a economia.
Uma delas, o programa de investimento em logística. Hoje você vai saber o que o plano prevê para os aeroportos do país.
Recorde na previsão da safra deste ano. Brasil deve colher mais de 204 milhões de toneladas de grãos.
Quinta-feira, 11 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Países latino-americanos, caribenhos e da Europa assinaram hoje acordos para fortalecer parcerias e a relação comercial.
Os 61 países dessas regiões participaram da segunda cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União Europeia.
O evento ocorreu em Bruxelas, capital da Bélgica, com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E é de lá que vamos conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João. Bem, nós tivemos um problema técnico. Vamos então ouvir do João Pedro. A presidenta Dilma se reuniu com líderes europeus para reforçar os laços com o Brasil. O repórter João Pedro Neto acompanhou.
A presidenta Dilma e a chanceler Angela Merkel falaram sobre a vinda da líder alemã ao Brasil, prevista para o segundo semestre deste ano. Dilma destacou que o Brasil passa a ser um parceiro especial do país europeu, porque esse tipo de visita de alto nível é feita com poucos países. A presidenta listou os temas de interesse das duas nações.
Os pontos principais são a ampliação do nosso comércio, uma parceria muito forte na área de indústria, desenvolvimento tecnológico, científico, formação profissional e técnica. Porque eles se caracterizam, né? A indústria alemã, ela se caracteriza por uma grande expertise na área de inovação, ali, chão de fábrica, né? E a capacidade de ter uma indústria de alta qualidade, de alta precisão. Então, nos interessa isso, nos interessa continuar a nossa discussão sobre cibersegurança e também uma cooperação na área de tecnologia digital.
Em 2014, a Alemanha foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, Estados Unidos e Argentina. Na cúpula, a presidenta Dilma se reuniu ainda com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, e com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, quando foi discutido o potencial do comércio e o momento atual das duas economias. Dilma também se encontrou com o presidente do Conselho da Europa, Donald Tusk, para tratar da cúpula Brasil-União Europeia, que será realizada ainda este ano. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto.
E agora sim falamos ao vivo com o João Pedro Neto, que está em Bruxelas, na Bélgica, acompanhando a cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, e a União Europeia. Boa noite, João. Quais são os resultados desta cúpula?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, os países assinaram a Declaração de Bruxelas e um plano de ação para a cooperação regional nos dois próximos anos. Os documentos reforçam o compromisso de aprofundar a parceria entre os países latino-americanos e caribenhos com a Europa, ampliando a integração econômica entre as nações. Sobre esse assunto, inclusive, a presidenta Dilma voltou a dizer que o Mercosul está em condições de apresentar uma oferta à União Europeia para fechar um acordo de livre comércio entre os blocos. Também entraram na declaração da cúpula assuntos como o estímulo à transferência de tecnologias, a cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, a modernização do ensino superior, o compromisso de as nações trabalharem para a erradicação da pobreza, no combate às drogas e na busca de se alcançar um acordo climático global. Vale lembrar que a União Europeia tem sido a maior fonte de investimentos estrangeiros diretos no Brasil e na América Latina e Caribe. O intercâmbio comercial entre o Brasil e os países da região alcançou mais de 88 bilhões de dólares no ano passado, o que correspondeu a 19,5% do comércio exterior brasileiro. Ao vivo de Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto.
A segunda etapa do programa de investimentos em logística vai destinar 8 bilhões e meio de reais para aeroportos do país.
A ideia é dar sequência às concessões que modernizaram 6 terminais na primeira fase do programa.
A novidade desta nova etapa de concessões é a entrada de 7 aeroportos regionais.
Ampliar a infraestrutura de aeroportos do país, melhorar a qualidade dos serviços e incentivar o turismo. Essa é a ideia da nova etapa do Programa de Investimento em Logística, que vai conceder 11 aeroportos à iniciativa privada. Segundo o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, a previsão é que o número de passageiros nesses aeroportos cresça ainda mais.
A nossa previsão é que o volume de passageiros vai continuar aumentando, né? Nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 154%. Nós estamos melhorando vários aeroportos que também são aeroportos, portas de entrada do turismo no Brasil.
Na primeira etapa do programa de investimento em logística, foram concedidos os aeroportos de Brasília, no Distrito Federal, Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, Galeão, no Rio de Janeiro, Viracopos e Guarulhos, em São Paulo, e de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Os investimentos na infraestrutura dos aeroportos vão chegar a 26 bilhões de reais. Agora, a iniciativa privada vai administrar os terminais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Salvador, na Bahia, Florianópolis, em Santa Catarina e Fortaleza, no Ceará. 7 aeroportos regionais também serão concedidos. 6 deles estão no estado de São Paulo, os de Araras, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém, Ubatuba e o de Amarais, em Campinas. O outro é de Caldas Novas, em Goiás. Márcio Faria Ramos é gerente de uma loja de turismo em Caldas Novas. Para Márcio, a concessão do aeroporto local vai trazer mais voos e maior movimento de turistas para a cidade.
Hoje o aeroporto ele funciona 2 dias na semana, às quintas e aos domingos, né? E vai ser de sumo interesse trazer mais voos durante os dias da semana, né? Então a tendência é a cidade ela ganhar como um todo, né? O turismo vai movimentar bem mais, com certeza sim.
O aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, é outra unidade regional que será concedida. O terminal, que fica a 67 quilômetros da cidade de São Paulo, é o que mais recebe pousos e decolagens de aviação executiva no interior paulista. Com a concessão, a expectativa é que o local ajude a desafogar o tráfego aéreo da capital do estado e receba investimentos em serviços e infraestrutura. É o que explica o secretário de Logística e Transportes do estado de São Paulo, Duarte Nogueira.
O vencedor vai poder explorar comercialmente outras atividades adicionais do próprio aeroporto, lanchonete, lojas, atrativos de natureza comercial, além da gestão e manutenção e operação do próprio aeroporto.
Ainda segundo o secretário Duarte Nogueira, no ano passado o aeroporto de Jundiaí movimentou cerca de 13.500 passageiros e mais de 86 mil aeronaves. Reportagem Carolina Becker.
E amanhã vamos saber mais detalhes sobre os investimentos previstos no programa para as ferrovias brasileiras.
O programa de investimento em logística foi tema hoje do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
O ministro explicou a diferença entre concessão e privatização.
Concessão não é a mesma coisa que privatização. Para dar um exemplo, é como se você pegasse um aluguel ou vender um imóvel. Quando você vende um imóvel, é como se você privatizasse o imóvel. Você vendeu o imóvel, recebeu um dinheiro, vendeu uma casa, vendeu um apartamento, você vendeu uma casa, você recebe o dinheiro e nunca mais aquela casa volta para você, não é mais sua. Uma concessão é como se fosse um aluguel. Você está alugando uma casa, a pessoa vai pagar uma mensalidade, um aluguel durante um período e ao final daquele período tem que devolver a casa nas condições que pegou ou condições melhores. O caso da concessão é mais ou menos isso. Nós vamos pegar uma rodovia, vamos passar para a administração, para a manutenção e para a expansão da iniciativa privada. Depois do final do período da concessão, pode ser de 20 a 30 anos, isso deve ser devolvido ao governo em condições melhores.
E para o governo, mais investimentos em infraestrutura significa avanços na economia brasileira. É sobre isso que nós conversamos agora com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, o governo já dimensiona os impactos do programa de investimento em logística para a economia brasileira?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. Considerando que essa segunda etapa do Programa de Investimento em Logística trabalha com investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais no setor de infraestrutura, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, fez hoje uma previsão de como o programa pode dinamizar a economia brasileira.
Nós esperamos que esses investimentos aumentem o PIB brasileiro em cerca de 0,5%, ou seja, que o PIB vai crescer 0,5 a mais do que ele cresceria se esses investimentos não fossem realizados. A partir de quando? A partir de 2016, que as licitações começam no final desse ano, então os investimentos vão começar a ser feitos a partir de 2016 e aí vão ganhar força. Aí as licitações começam a correr uma atrás da outra e esses investimentos vão ganhando força, gerando tanto empregos na sua própria construção, como também aqueles empregos indiretos.
E Paulo, junto com esse programa, a presidenta Dilma Rousseff comentou hoje em Bruxelas, na Bélgica, que o governo prepara outras iniciativas para reativar a economia. Quais são elas?
Bom, Eli, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o Plano Nacional de Exportações e a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, que prevê a construção de mais 3 milhões de moradias no país. Essas iniciativas, somadas com as medidas do ajuste fiscal, como a economia que o governo vem fazendo neste ano, preservando, é claro, as políticas sociais, vão permitir, segundo a presidenta, uma recuperação da economia a partir do ano que vem. Mas a presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil não passa por um desequilíbrio econômico.
Nós fazemos um ajuste, mas nós não temos um desequilíbrio estrutural. Nós continuamos com 370 bilhões de dólares de reserva. Nós temos um sistema financeiro absolutamente sem bolha. O Brasil não tem um desequilíbrio fiscal estrutural.
Paulo, agora a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a inflação no Brasil, que segundo o IBGE ficou em 0,74% em maio e no acumulado deste ano está em 5,34%, dentro do teto da meta do Banco Central, né?
Falou sim, Luciano. Bom, a presidenta disse que a inflação no país é resultado de um conjunto de fatores. A seca no Nordeste e no Sudeste, que encarece o preço dos alimentos, e o aumento do dólar em relação ao real, que encarece os produtos vendidos aqui no país. Agora, a presidenta disse que o Brasil está preparado para enfrentar essa situação.
Que a inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai.
Obrigada, Paulo, pelas informações. Bem, a União de Países pode ajudar o governo a economizar na compra de medicamentos.
8 países da América do Sul, entre eles o Brasil, firmaram hoje um compromisso para criar um sistema de compra conjunta de remédios.
A ação está entre vários acordos feitos entre os participantes do Mercosul, uma associação de nações sul-americanas criadas para fortalecer políticas comuns, como na área comercial.
A ideia da plataforma conjunta de compra de medicamentos é dar mais poder de negociação aos países sul-americanos para que eles possam adquirir produtos a preços mais baixos. O compromisso foi firmado durante a 37ª reunião de ministros da Saúde do Mercosul. 8 nações decidiram participar da iniciativa: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, Peru e Chile. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica como a união dos países vai permitir o barateamento dos remédios.
Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca a capacidade de negociação e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta, nós temos capacidade de ganharmos no preço, o Brasil comprar mais barato ainda do que compra, e com isso, a gente garantir o acesso da nossa população.
Nos próximos 30 dias, um grupo de trabalho vai discutir formas de possibilitar a compra conjunta. Uma das opções é permitir que um contrato já assinado por um dos países com os laboratórios possa receber a adesão de outras nações. Uma outra alternativa é a assinatura de um acordo internacional entre os países do Mercosul. Uma terceira possibilidade é fazer a aquisição dos medicamentos por meio de um fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. Depois de discutidas e avaliadas pelo grupo de trabalho, as opções vão ser levadas aos ministros da saúde de cada país. O ministro Arthur Chiouro deu exemplos de que tipo de medicamentos devem ser incluídos na lista.
São doenças como, por exemplo, doença de Gaucher, cujo medicamento pode chegar a custar $200 mil por paciente. Nós vamos agora definir. Cada país vai olhar a sua lista, vai ver aquela que ela tem mais dificuldade e vamos estabelecer quais são os produtos para começar essa estratégia de compra conjunta no âmbito do Mercosul.
Em 2015, o orçamento aprovado para garantir o acesso aos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde é de R$14 bilhões. Em 2014, esse valor foi de R$12,5 bilhões. Reportagem Isabela Azevedo.
Outro acordo firmado na reunião de ministros de saúde do Mercosul foi a adoção de metas para reduzir o sódio nos alimentos industrializados.
O sódio é uma substância química presente no sal que, se consumido em excesso, pode causar danos ao sistema cardiovascular e favorecer a ocorrência de infarto e derrame, por exemplo.
De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, os países que firmaram o acordo ainda estão acima da quantidade máxima e precisam atender o recomendado até 2020. O brasileiro, por exemplo, consome 12 gramas de sal por dia.
O Brasil já adota medidas para redução de sódio desde 2013. Até agora, segundo Chiouro, já foram retirados dos alimentos industrializados vendidos no país mais de 7 mil toneladas de sal.
O número de casos de dengue caiu 68% em maio deste ano em relação ao mês anterior.
O balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que foram registrados 111 mil casos da doença.
Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, com o frio nesta época do ano, a tendência é diminuir ainda mais os casos. Mas as medidas de prevenção devem ser mantidas o ano todo.
Vamos ter uma redução mais importante ainda agora ao longo do mês. E aí os casos praticamente vão ficar pontuais, residuais. Ou seja, nós vamos sair da epidemia. Mas isso não significa que a doença está controlada. É muito importante que toda a população, os agentes de saúde, as autoridades locais mantenham a atividade. Mesmo agora que o número de casos vai diminuir, vai praticamente sumir em todas as cidades, precisa manter o controle, porque é a única maneira que a gente tem de, no ano que vem, não repetir os resultados que nós tivemos esse ano e voltar a ter os bons resultados que nós tivemos em 2014.
7:18.
O sonho da casa própria nas mãos das mulheres. Elas são proprietárias de 89% das moradias do programa Minha Casa Minha Vida.
Segurança e tranquilidade para muitas, que são responsáveis pelo sustento da casa e dos filhos.
A espera da diarista Elisarda Maciel pela casa própria durou 28 anos. Enquanto isso, morou de aluguel e de favor. Mas há um ano ela foi beneficiada com um apartamento de 2 quartos do programa Minha Casa Minha Vida, no Paranoá, a 20 quilômetros de Brasília. No imóvel onde mora com o neto, Elisarda tem prazer em decorar os cômodos e cultivar plantas.
Eu ia viver de aluguel o resto da minha vida, porque não ia ter como, pelo que a gente ganha, renda muito baixa, não tinha como você comprar um apartamento.
Agora o dinheiro que antes era destinado ao pagamento de aluguel financia o imóvel. A prestação mensal é de R$ 40,33 por 10 anos, valor que cabe no orçamento da Elisarda.
Prestação que cabe no bolso, pequena, muito pequena, que você consegue pagar sem se apertar, mesmo tendo renda, não trabalhando por causa da faculdade, né? Então, minha renda é pouca, mas eu, dentro da minha renda, eu consigo colocar minhas contas hoje em dia.
E tem sido cada vez mais comum ver as mulheres como proprietárias de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Juntas, elas são as titulares de 89% dos imóveis do programa federal, independentemente do Estado Civil. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecuti, destaca as vantagens da concessão da escritura do imóvel do programa, preferencialmente à mulher.
O programa Minha Casa Minha Vida, com a titularidade na mão das mulheres, ajuda as mulheres que estão em situação de violência a romper esse ciclo de violência e sentirem cidadãs, dá a elas a titularidade, também as coloca dentro do mercado de trabalho. Dá mais segurança, não só segurança de ter uma casa onde morar, mas a segurança da autoestima.
Desde 2009, entre os critérios para a seleção dos beneficiários está o atendimento às famílias em que as mulheres são responsáveis pelo lar, tanto na área urbana como na rural. Em especial, as famílias com renda de até R$ 1.600 por mês. Outra lei de 2012 determina que, no caso de divórcio ou fim da união estável, a propriedade financiada pelo Minha Casa Minha Vida ficará com a mulher. Para saber mais, acesse o site do Ministério das Cidades, www.cidades.gov.br, e clique em Habitação. Reportagem Daniela Almeida.
Você já ouviu falar em Batalha do Riachuelo?
Pois esse foi um dos principais conflitos em que o Brasil esteve envolvido durante a Guerra do Paraguai.
O Brasil, que lutava ao lado da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai, conseguiu uma vitória bloqueando o acesso do inimigo aos rios da região de fronteira.
A batalha completou hoje 150 anos e é considerada uma das mais importantes para as Forças Armadas Brasileiras.
A disputa ocorreu entre brasileiros e paraguaios às margens do rio Riachuelo, um afluente do rio Paraguai, localizado do lado argentino. A vitória da Força Naval Brasileira foi comandada pelo Almirante Barroso em 11 de junho de 1865. A data é comemorada em todo o país. Em Brasília, foi lembrada com tiros de canhão. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, destacou a importância dessa data.
150 anos da Batalha do Riachuelo, que foi a das maiores, ou a maior batalha naval aqui na América do Sul, consolidando o nosso território, consolidando a integridade nacional e principalmente uma batalha que foi exemplo da coragem, da bravura, que mesmo na surpresa, mesmo em eventual desvantagem numérica, os comandos e os marinheiros do Brasil, naquela época imperial, há 150 anos, demonstraram a sua bravura e conseguimos sair vitoriosos daquela batalha, que hoje é uma marca realmente da consolidação da nacionalidade.
O Paraguai, sem conexão com o mar, queria controlar os rios da Bacia do Prata para ganhar uma saída para o Oceano Atlântico. O comandante da Marinha, o almirante de esquadra Leal Ferreira, lembrou como a Batalha do Riachuelo foi decisiva na guerra.
Essa batalha, na guerra da Tríplice Aliança, ela mudou, foi um ponto de inflexão, porque a partir daquele instante, o domínio do rio passou para o Brasil. E com isso, o controle logístico todo passou para o Brasil e, no caso, os nossos adversários, à época, eles não tiveram mais acesso aos mantimentos, aos víveres, à munição para prosseguir. Ficou muito mais difícil para eles. Eles já tinham muita coisa, mas ficou muito mais difícil.
A cerimônia também contou com a presença do presidente em exercício, Michel Temer. Reportagem, Leandro Alarcon.
A produção nacional de grãos na safra 2014-2015 chega a 204 milhões e 500 mil toneladas.
A previsão de colheita é recorde se comparada à safra passada, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
O destaque fica por conta da soja, que deve chegar a 96 milhões de toneladas, com um crescimento de 11,5% em relação à última safra.
Três de cada quatro brasileiros que estão de malas prontas para viajar querem visitar uma região diferente daquela em que moram.
E na mesma proporção, os destinos nacionais lideram a preferência dos turistas.
Os dados são da pesquisa de intenção de viagem do mês de maio, feita pelo Ministério do Turismo.
E a região Nordeste continua sendo a preferida de mais de 40% dos viajantes, seguida do Sudeste, que apresenta um aumento na procura.
A pesquisa é feita todos os meses com 2 mil pessoas. Em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, cidades que representam 70% do fluxo de turismo do país.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Países da União Europeia, América Latina e Caribe reforçam compromisso para ampliar parcerias e comércio.
Na Bélgica, a presidenta Dilma destaca medidas que o Brasil está tomando para fortalecer a economia.
Uma delas, o Programa de Investimento em Logística, que prevê 8 bilhões e meio de reais para os aeroportos do país.
Recorde na previsão da safra deste ano. Brasil deve colher mais de 204 milhões de toneladas de grãos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Uma produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Posto Brasil.